Aleluia. Queridos, vamos falar sobre a palavra de Deus nesse momento. Eu quero de uma forma bem rápida, porque tem o mover das mulheres que vão lá para a sede ainda receber o pós-encontro. Todas as mulheres vão, quem não vai levanta a mão do encontro? Todas vão? Glória a Deus, hein? O que vai ser desses homens hoje? Vai almoçar onde? Na casa do pastor. Demorou. O mercado está aberto. A churrasqueira está ali. Anota. Aí, ó. Já tem um voluntário para ficar na churrasqueira. Para de comer, João. Vai ter churrasco. Profetizando. Queridos, nós estamos falando esse mês sobre os benefícios da... Benefício da... E hoje é a última mensagem que nós vamos falar com esse tema sobre os benefícios da pressão. Eu não sei como é que foi a sua semana, mas eu sei que você terminou ela e está aqui. E glória a Deus por isso. Passou por pressões? Com certeza. Passou por algumas coisas que desagradou você? Com certeza. Mas você está aqui hoje, glória a Deus por isso. Nós vamos encerrar essa série de mensagens e com certeza você foi muito abençoado essa semana, esse mês, com essa série de mensagens. Obrigado, Jonas. Realmente estava muito alto. Você com certeza foi muito... Queremos que você seja uma pessoa forte. Queremos consolidar uma igreja forte. E glória a Deus por esse tipo de palavra. Glória a Deus porque não é uma palavra que fica contando a historinha de Moisés. Glória a Deus que não é uma palavra, uma igreja que fica contando a historinha de Sansão, não. A questão aqui é preparar você para quando você sair daqui, viver uma vida em abundância lá fora. Viver uma vida em abundância lá fora não significa ficar sem problemas. Viver uma vida em abundância lá fora, na hora que você tiver o problema, você ter estrutura para suportar o problema. As pressões são estratégias para diminuir ou aumentar, para crescer ou diminuir, para afirmar ou desabar. As pressões são para você crescer ou para diminuir. Para você firmar ou desabar. Onde você está? Está crescendo com as pressões? Ou está diminuindo com as pressões? Aleluia! Vira para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está maior. Elas podem ser vistas como oportunidades de crescimento para todos nós. As pressões podem ser vistas como oportunidades de crescimento para todos nós. Acompanhando alguns aqui essa semana, durante essa semana, alguns membros, não tem necessidade de citar nome, mas passaram por algumas pressões. E dentro das pressões viram o quanto cresceram nas dificuldades. Viram o quanto cresceram com a pressão. Porque a pressão veio, o diabo veio a milhão mesmo, ele vem mesmo, vem com os dois pés muitas das vezes no nosso peito, mas a questão é de quanto você está firme para aguentar. E tem testemunhos de pessoas que, quando me ligaram, falaram: pastor, eu fiquei quieto, eu fiquei quieta. Já é um benefício da pressão, é ó. No momento ali da dificuldade, fique em silêncio. Não tenta resolver naquele momento. Não tenta resolver nervoso. Naquele momento, ó. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque no momento da dificuldade teve uma estratégia. Hoje nós vamos encerrar essa mensagem entendendo que dentro das pressões podemos aproveitar para crescermos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Para ouvir a tua direção. Por isso eu me coloco à tua total disposição, Pai. Declaro o quanto sou dependente do Senhor, dependente da tua graça, dependente da tua unção nessa hora. Por isso, Pai, no nome de Jesus, me abençoa para que eu possa ser canal de bênção para a vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Nos cobre com o Teu sangue nessa hora e fala conosco, no nome de Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Não vai fechar sua Bíblia ou desligar o seu celular, por favor. A Bíblia está dizendo no versículo 22 que Jesus, ele insistiu. Algumas versões têm alguma coisa diferente aí do que insistir? Oi? Persistiu. Persistiu, como? Ordenou. Ordenou, persistiu. E a minha está... insistiu. Insistiu. Cara, dá para você entender o que está acontecendo nesse momento? Que Jesus está insistindo para as pessoas fazerem algo. Ordenando, sendo que não precisasse. Persistindo. Entra no barco. Não foi só uma vez só que ele falou: fulano, ciclano, entra no barco, por favor. Se ele insistiu a ponto de ordenar: entrem no barco. O barco significa, vamos dizer que o propósito do Senhor significa estar dentro da vontade dele. E ele insiste: entra aí. Ufa, até que entraram. Uau, diz assim comigo, uau. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: eles entraram. Versículo 23. Talvez foi assim com você, hein? Jesus insistiu tanto que você entrou. Glória a Deus. Quantos aqui se sente assim? Levanta a mão. Glória a Deus pela sua sinceridade. Você também, Bessie? Quero agradecer o Fábio que colocou esse ar aqui. Fábio, muito obrigado, viu, cara? Ficou top aqui. O Jonas está derretendo ali. Cada um tem o que merece. Unidade é um só, né? Vamos lá, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. No mesmo versículo, está citando duas vezes que ele estava sozinho. Não reclama não quando você está sozinho, querido. Por mais que nós nos sintamos sozinhos, é um momento de Deus para a nossa vida. Se ele não poupou isso nem do próprio Jesus, cara. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho. E ao anoitecer, ele estava sozinho. Dá para você começar a entender o que a Bíblia está querendo dizer? Que muitas das vezes nós vamos estar sozinho mesmo. Mas não abandonados, por favor. Não desamparados. Se ele subiu ali, foi para se preparar. Foi um momento que ele estava tendo uma pressão. Versículo 24. Mas o barco estava consideravelmente em distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Dá uma glória a Deus por isso? Ah, Jesus. Eu vou citar o versículo 25. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Versículo 26. Quando viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Dentro desse barco, que espécie estava lá dentro? Humana. Que sexo? Homens. E gritaram de medo. Eu quero que os homens dão um grito aí, vai. Agora dá um grito de medo. Os homens gritaram de medo. Dentro do parque só tinha homens. E gritaram de medo. Fica tranquilo, querido. Quando você sentir medo, é normal, é natural, cara. Se você quiser gritar, também grita, não tem problema. Se quiser chorar, também chora. É bom, porque Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. O problema é quando sou durão, sou forte. Ih, coitado. As águas ficaram com medo, versículo 27. Mas Jesus, imediatamente, lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus falou lá: coragem. O que mais me chamou a atenção nesse versículo 27 foi: imediatamente. Só que presta atenção numa coisa. Os discípulos estão no barco, estão gritando de medo. O barco representa o que mesmo? A vontade de Deus. O propósito de Deus. Eles estão lá. Muitas das vezes você vai estar dentro do propósito de Deus, cara. E vai sentir medo. Vai estar dentro da vontade de Deus. E vai sentir medo, não só nós homens, mas nós, homens e mulheres. Vamos estar dentro da vontade de Deus e vamos sentir medo. É natural sentir medo. É natural. Mas aí Jesus imediatamente falou: tranquilo, sou eu. É o que Jesus está falando para você hoje. Sabe essa pressão que você está passando? Sabe esses ventos que estão acontecendo? Fica tranquilo que sou eu. Fica tranquilo. Eu estou olhando, eu estou te vendo. Você está com medo, né, querido? Você está com medo, querida? Não, fica tranquilo para essa situação. Eu estou vendo. Imediatamente, ele disse: coragem. E é a palavra para mim e para você hoje. Coragem, repete comigo, coragem. Repete comigo, eu sou corajoso. É mesmo? Só as mulheres, eu sou corajosa. Só os homens, eu sou corajoso. Agora vira para ele, vê se está com cara de coragem aí. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir, que eu vou ao teu encontro. Tinha 12 lá dentro, e um falou assim: Senhor, se és tu. Sabe por que ele falou? Ele queria confirmação se é o Senhor mesmo. Porque muitas das vezes a gente acha que é Deus que está falando algumas coisas, para a gente andar, para a gente correr. Não, muitas das vezes não é Deus. Mas Pedro está me ensinando e te ensinando. Deixa eu ver se é Deus mesmo. Confirmação, querido. Não vai cair emoção, não. Porque Pedro ali não foi cair emoção. Deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Se é o Senhor, manda eu ir. Aí ele vai e diz assim: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. A confirmação daqui Pedro queria era ouvir de novo a voz de Jesus. E ouviu a voz dele. Ah, é o Senhor mesmo, então eu vou. Muitas das vezes é assim, você está dentro do barco. Dentro da vontade de Deus. Presta muita atenção nisso, por favor. Que eu creio que é o ponto mais alto dessa mensagem. Você está dentro da vontade de Deus. Os ventos estão soprando. Você está com medo. Aí Jesus fala: dá um passo, vem dar um passo para você ir mais profundo. Dá um passo, anda sobre as águas, que é sobre o sobrenatural. Aí você começa a andar sobre o sobrenatural, mesmo estando com medo. Mesmo passado agora por dificuldades, mesmo estando dentro da vontade de Deus, mesmo estando dentro do propósito de Deus, aí ele vai e te coloca num patamar mais alto ainda. Se dentro da vontade dele, dentro do barco, eu já estou com medo, imagina se eu for andar sobre as águas. Mas Pedro não hesitou e ele foi e andou sobre as águas. Quando Jesus falar para você: vem, você tem que ir, cara, porque se ficar dentro do barco, vai ficar o vento lá também soprando, as os problemas, as pressões ainda vão continuar, mas se você, em nome de Jesus, tomar uma atitude, mesmo com os ventos, mesmo com medo, você andar sobre as águas, essa pressão vai fazer você crescer, porque ali, com certeza absoluta, Pedro estava andando sobre o sobrenatural. Mas e quando ele reparou o vento, ficou novamente com medo. E começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Outro momento que ele está sentindo medo. Repete comigo, o medo é natural. Agora o que não pode ser natural é a fraqueza muitas das vezes. Isso não pode ser natural, cara. Se sentir fraco, cara. Isso não pode ser natural. Porque o cara já está passando dificuldades. Dentro do barco, dentro do propósito de Deus. E ainda Deus fala assim: agora vem, anda sobre as águas. É mais ainda sobre o sobrenatural. Você sabe a área da sua vida que você precisa andar sobre as águas. Você precisa dar passo, você precisa caminhar sobre ela. Você sabe. Se você está dentro... Você está dentro do propósito, está dentro da vontade de Deus, mas Deus está te pedindo algo para você fazer, para você andar, só depende de você. Os outros que estavam lá ficou parado, mas Pedro não, eu vou andar, e foi e andou. E Pedro andou sobre a palavra de Jesus, que muitas das vezes nós não fazemos, não andamos sobre a palavra. Imediatamente, ele estendeu a mão, versículo 31, de novo, com medo, imediatamente. Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Com medo, ele gritou, Jesus pegou ele pela mão, levou ele de volta de novo para o barco. Muitas das vezes vai acontecer isso na nossa vida. A gente vai dar passos pelo sobrenatural. Vamos começar a afundar. E vem Jesus de novo, coloca a gente no barco e faz cessar o vento. Quantos já se sentiram assim? Comecei a andar com Jesus e comecei a fazer, de repente deu ruim. Eu tive que voltar para um lugar. Eu estou me sentindo assim hoje em dia. Não tenho dúvida nenhuma que a minha família está se sentindo assim. Começamos a andar sobre o sobrenatural. Alguns aqui conhecem a nossa história, manancial, e começamos a andar, e de repente começamos a afundar e sentimos medo. E Jesus usou algumas pessoas que nos pegaram pela mão e nos trouxe de volta para o propósito. E hoje o propósito é Cantareira. Hoje o propósito é essa igreja. Hoje o propósito é estar junto com você para chorar com você, para se alegrar com você. Por favor, não lembre de mim só quando você está chorando, me lembre de mim quando você vai estar fazendo uma festa lá, meu, se alegrando. Esses dois quando se unem ali, meu, só ficamos fazendo coisa para mim aqui. É. Ande sobre o sobrenatural e fica tranquilo. Se começar a afundar, Jesus está prontinho para te pegar pela mão de novo. Ele não vai deixar você afundar, querido. Vai te trazer propósito de novo. E a Bíblia diz ali que o vento cessou. Os problemas acabaram. É o que está passando na minha vida, na vida da minha esposa. Existe um negocinho assim ainda. Mas estamos dentro do barco, dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. Fica tranquilo. Deus está olhando para mim, dificuldades até onde a gente aguenta. Fica tranquilo. Esse texto nos fala de um milagre que Pedro experimentou sobre uma pressão. Agora você imagina a pressão que Pedro estava. Aquele vento daquele jeito dentro do barco, ainda vem andar sobre as águas. Aí, se ele anda ainda sobre as águas, imagina então o mar como é que estava, cara. Sobre pressão, e é nessa pressão que ele experimentou o sobrenatural. Perceba que os 11 ficaram no barco enquanto Pedro saiu em direção de Jesus. Na direção de Jesus, ao sair do barco, de forma tremenda, ele viveu o sobrenatural. Ficou com medo e começou, mas não afundou. Se você está aqui nessa manhã, eu quero dizer para você, você pode ter começado a afundar, mas você não afundou. Você está aqui, querido. Mas com a força do vento, ele teve muito medo. A pressão da força do vento sobre Pedro fez com que ele crescesse. A pressão que Pedro estava sentindo ali naquele momento, Cris. Está agitado o barco. Lá fora está pior ainda. Mas eu vou andando sobre as águas. Fez ele crescer, cara. Tudo bem que chega um momento que Jesus fala para ele, mas é pouca essa fé ainda, hein? Por que Jesus falou para ele que a fé dele era pequena? Porque era, gente. Se ele tivesse mais fé, ele ia andar mais ainda. Se ele tivesse mais fé, ele não ia começar a afundar. E não se preocupe, querido, porque um dia você começou a submergir, cara. Quem não? Quem nunca? Quem nunca teve medo? Quem nunca começou a afundar? Fala para mim, quem nunca? O bom era que Jesus estava ali. O problema é se eu começo a afundar longe do Senhor. O problema é se eu começo a afundar fora do propósito dEle. Fora da palavra dEle, porque foi Ele que deu a palavra. Foi Ele que direcionou, vem. O problema é se você saiu do barco sem Ele mandar. O problema é se você saiu do barco para andar sobre as águas sem ouvir a voz dEle. Você deve ter certeza absoluta que Jesus está contigo em todo o tempo. O problema são as incertezas. Será mesmo? Será? Jesus disse, eis conosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Todos os dias da sua vida. Você pode repetir comigo? Todos os dias. Não fala nada, mas só olha para a pessoa que está do seu lado. No subconsciente dela, e seu é para ter falado assim, todos os dias. Não é só na segunda e não na terça. Não é só na quarta e não na quinta. É todos os dias. Quem não aproveitar as pressões, não vai aproveitar os milagres. Quem não aproveitar as pressões, não vai crescer. Vai continuar a mesma coisa. Bateu um ventinho, não quero mais. Quem sabe aproveitar as pressões, vai crescer. Vai aumentar o potencial de fé. Vai desfrutar de uma vida íntima com Deus. Quem aproveitar as pressões, vai desfrutar de uma vida íntima com Deus. Quem aproveitar as pressões, vai sempre dar testemunhos. Quem aproveitar as pressões, vou repetir, vai sempre dar testemunhos. Agora, quem não aproveita as pressões, vai dar tristemunho. Fica de pé no seu lugar, por favor. Quem é você hoje? Os 11 que ficam dentro do barco, tudo bem. Está dentro do propósito. Não saiu do propósito. Pode ter saído da vontade muitas das vezes. Ou é o Pedro que quer caminhar sobre as águas? Quer provar o sobrenatural? Quer crescer? Quer ter intimidade com Deus? Quer desfrutar dessa intimidade com Ele? Porque desfrutar a intimidade com Deus é obedecer a Ele. Então, se dentro de você está dizendo, eu estou com medo, você pode dar um glória a Deus. Não tem problema. O que não pode é você começar a andar sobre as águas longe de Jesus, fora da palavra dele. Mas você tem essa oportunidade dessa manhã, de entender que andar sobre o sobrenatural, sobre a palavra dele, vai fazer você crescer, mesmo que você comece a submergir. Você pensa que Pedro estava ligando naquele momento, ah, Jesus falou que eu tenho pouca fé. Ou os discípulos chegaram, ah, pouca fé. Ah lá, você começou a afundar. Querido, mas pelo menos ele saiu. Pelo menos ele foi em direção a Jesus. Ele andou sobre o sobrenatural. Pelo menos isso. Mas não. Muitos deles ficaram lá. Os 11 ficaram lá. Os 11 ficaram, infelizmente, lá, só contemplando ele andar sobre o sobrenatural. Quem é você que quer andar sobre o sobrenatural? Então você precisa dar passos de fé. Por mais que seja pequeno, se pequeno ele já andou assim, imagine na hora que crescer, querido. Porque quando a gente tem pequeno, a gente anda um pouquinho sobre o sobrenatural. Mas daqui a pouco vai crescer, cara. Aí você vai andar muito mais ainda. Mas você quer isso? Andar sobre o sobrenatural? Eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui na frente hoje. Fica tranquilo. Mas o que eu gostaria muito é de que você fosse sincero com Deus. Sincero com o Senhor. Se você está com medo, você fala: eu estou com medo dessa situação. Se você tem pouca fé, você fala: eu estou com medo, estou com pouca fé. Pai, no nome de Jesus, eu quero aqui orar por cada um que aqui está, meu Deus. Olha para cada coração que aqui está, Senhor. O Senhor deu palavra, Pai, para Pedro e disse: vem. E Pedro foi. Muitas das vezes nós ficamos parados, Senhor. Eu não sei qual que é a área da vida de cada um aqui que eles precisam dar sobre o sobrenatural, mas eu te peço, ser claro com eles, Pai. Seja claro com cada um, Senhor, nessa manhã. Eu te peço pela tua misericórdia, Pai, que no nome de Jesus, cada um aqui, Pai, ande sobre o sobrenatural do Senhor. Não atrapalhe nós a recebermos, Senhor, a tua bênção. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estabelecer na minha, na vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai, sempre, Pai, a tua vontade, e que nós, Pai, venhamos a andar sobre o sobrenatural. É assim que eu oro nessa manhã, te agradecendo, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!